Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 9 de junho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Paraná ultrapassa 4 milhões de vacinas aplicadas contra o coronavírus. Média de idade de internados graves com Covid-19 em Maringá é de 35 a 45 anos. Agricultura familiar pede ajuda para manter produção e garantir abastecimento. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Paraná ultrapassou nesta terça-feira a marca de 4 milhões de aplicações da vacina contra a Covid-19, de acordo com o vacinômetro do Sistema Único de Saúde. O painel vinculado ao Ministério da Saúde é atualizado com informações contidas na Rede Nacional de Dados em Saúde, abastecida pelos municípios. A ferramenta revela também que o estado alcançou 57% da imunização do grupo prioritário estabelecido pelo Plano de Saúde Nacional do Governo Federal. Desses, 25% completaram o ciclo vacinal com a aplicação das duas doses. Em números absolutos, ainda segundo a ferramenta do SUS, Curitiba continua sendo a cidade que mais imunizou, com 721,4 mil aplicações, seguida por Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, Cascavel e Foz do Iguaçu. O quantitativo considera as duas doses. Proporcionalmente ao número de habitantes, o ranking de vacinação da Secretaria de Estado da Saúde revela que os municípios mais adiantados em relação à dosagem inicial são São Jorge do Oeste, Caloré, Paranaguá, Maringá e Rio Bom. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o Paraná avança dentro da realidade da chegada de vacinas.
Nós estamos num momento importante da imunização. Não devemos perder o foco. Devemos continuar firmes, buscando imunizar a maior quantidade de paranaenses possíveis. Que todos os municípios estão na mesma linha. E por isso, mais uma vez, nosso apelo para que no final de semana, com doses em estoque, possamos vacinar os paranaenses, procurar, fazer a busca ativa, entregar. A primeira dose, como eu disse, já tenho falado, é muito importante. E a segunda dose é fundamental, porque consolida a imunização.
Com a estiagem e outras dificuldades, a agricultura familiar no Paraná enfrenta desafios e pede apoio técnico e auxílio financeiro ao governo estadual. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Feijão com arroz, uma saladinha e uma porção de carne. A combinação tradicional do país, assim como boa parte de todo o alimento consumido pelos brasileiros, tem origem na agricultura familiar. Isso porque os grandes produtores do agronegócio têm foco maior na monocultura para alimentação de animais e na exportação. Segundo o último censo agropecuário de 2017, a agricultura familiar é responsável por empregar 67% dos trabalhadores do campo. Mesmo com a responsabilidade de alimentar o país, o setor também sofreu com os impactos da pandemia e, no Paraná, com a forte estiagem. Por isso, o Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma audiência pública para tratar dos desafios encontrados pelos produtores, como conta a líder do grupo, deputada Luciana Rafaim.
O Bloco da Agricultura Familiar realizou vários seminários nas regiões do estado e ouvimos as principais reivindicações, os principais problemas enfrentados pelos agricultores. Nós estamos encaminhando o relatório das principais reivindicações que encontramos com os agricultores do estado do Paraná e que vamos, assim, nesse documento entregar para o secretário da Agricultura, Norberto Urtigara, e também para a direção da ADAPAR, que tenham consciência dos principais problemas que as agroindústrias enfrentam, e a gente espera que sejam tomadas as medidas necessárias no sentido de facilitar um pouco mais esse acesso dos agricultores a ter a adesão do SUSAF.
A maior reivindicação dos produtores é a flexibilização para a contratação do profissional veterinário para o sistema de inspeção municipal, fator que tem dificultado a inserção de mais cidades no SUSAF, um sistema integrado estadual de sanidade da agricultura familiar e de pequeno porte. Atualmente, o sistema conta com apenas 7 cidades e outras 28 em processo de adesão. O documento pede também a padronização de exigências para a inspeção municipal, treinamentos e apoio técnico estadual ampliação das linhas de crédito e da compra por parte de instituições estaduais, como universidades, hospitais e presídios, de fornecedores da agricultura familiar. Os representantes do ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, defenderam a criação de consórcios municipais para resolver o impasse da contratação de médico veterinário e disseram que o governo vai analisar os pedidos e propostas passados na reunião. Com relação à crise hídrica, as perdas variam de 30% a 80%, dependendo da época, do tipo de plantio e da localização da lavoura. Mas os efeitos podem ser sentidos em toda a cadeia produtiva. A baixa produção de milho, por exemplo, reflete diretamente na produção leiteira, tendo em vista que grande parte das lavouras seria usada para silagem, e a consequência será a falta de alimentação animal. Segundo a deputada, a ajuda também é importante para que o impacto não seja revertido no preço dos produtos para o consumidor final. O relatório sobre a crise hídrica pede ao governo do estado auxílio emergencial para as famílias, bem como garantia de abastecimento de água e a criação de um programa de irrigação e outro de crédito para atender a produção.
Isso tem dificultado principalmente para os agricultores que trabalham com animais e que trabalham com a produção de leite, porque estão completamente sem pastagens e nós estamos então pedindo ao secretário da Agricultura um apoio emergencial para a agricultura familiar nesse momento. Na questão de um subsídio para a compra de alimentos para os animais e também de sementes de pastagens do inverno. Nós também estamos pedindo que o Estado auxilie nesse momento na questão da construção de cisternas ou nas proteções de fontes naturais e também, se não, onde não for possível nem cisternas e nem a proteção das fontes naturais, que o Estado possa levar um apoio na questão da construção de poços artesianos.
A reunião contou com deputados integrantes do bloco, entidades representativas da agricultura familiar e do governo estadual. Repórter Amanda Yargas.
O Hospital de Clínicas de Curitiba procura voluntários para testar um remédio antiviral para tratamento da Covid-19. Saiba mais no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
O Hospital de Clínicas de Curitiba procura voluntários para testar um remédio antiviral que pode ser indicado para o tratamento da Covid-19. Nos testes preliminares deste estudo clínico internacional, o medicamento revelou índices satisfatórios de segurança e eficácia. No entanto, novas etapas de investigação são necessárias para validar o tratamento. Por isso, o Complexo HC seleciona voluntários com um perfil específico para testar o remédio. Para se voluntariar, é necessário ter sido diagnosticado com Covid-19 nos últimos 4 dias. Ter exame do tipo RT-PCR ou teste rápido feito até 5 dias a partir do início dos sintomas. Não ter recebido nenhuma dose da vacina. Apresentar pelo menos um fator de risco, entre eles ter mais do que 60 anos, obesidade, doença renal crônica, diabetes, problemas cardíacos graves, doença pulmonar obstrutiva crônica ou câncer ativo. Os interessados em testar o remédio, que cumprem todos os requisitos, devem entrar em contato com a HC de Curitiba pelo telefone 41 99116 0066. Repetindo, código 41 991 16 0066. A linha funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana, e também está disponível no WhatsApp. Profissionais que buscam capacitação na área da inovação podem se inscrever até 15 de junho em um curso gratuito promovido pela Universidade Federal do Paraná em parceria com a Condor Connect, empresa do ramo de inovações. O curso é online e tem carga horária de 32 horas. Os encontros ao vivo são feitos a cada 15 dias. Nas aulas que iniciam em 15 de junho, os participantes devem conhecer cases de inovação e terem em contato com profissionais da área, investidores e startups. As inscrições devem ser feitas pela internet no site condorconnect.com.br. Repetindo, condorconnect.com.br. Os interessados devem fazer um cadastro incluindo dados pessoais. Repórter Jomar Valença.
Pelo menos 39 cidades do Paraná são alvo de denúncias de pessoas que se vacinaram utilizando o CPF de falecidos. É o que aponta a Comissão Especial de Investigação da Assembleia Legislativa, que investiga fraudes na fila de imunização contra a Covid-19 no estado. A lista conta com 99 casos, com alguns já descartados. Algumas cidades já receberam diligências dos parlamentares, como Rio Branco do Sul, Apucarana, Umuarama, Lapa, Araucária e Paranaguá. A cidade litorânea, inclusive, era uma das líderes em números de denúncias, que foram esclarecidas pela prefeitura local com erros de digitação. Ofícios estão sendo enviados para dezenas de municípios com pedidos de informação. E agora quem traz os destaques econômicos do Paraná em Rede é José Ville.
Economia.
O Pix agora vai possibilitar a devolução do dinheiro para quem pagou através do aplicativo. O Banco Central aprovou a criação do mecanismo de devolução do Pix, mas o novo sistema só vai começar no dia 16 de novembro. Vai ser nesta data que o Pix vai completar um ano de funcionamento no país. O Banco Central informou que este novo mecanismo é uma forma de padronizar as regras e os procedimentos para possibilitar a devolução de valores. A devolução vai valer nos casos em que exista suspeita de fraude, ou em situações em que aconteça falha operacional nos sistemas das instituições que tenham utilizado o Pix em transferências. Desde o início do Pix, já era possível a devolução por um usuário recebedor de dinheiro, mas ainda não havia previsão de que a devolução também fosse iniciada pela instituição de relacionamento do usuário recebedor. E isto vai agilizar as devoluções em casos de necessidade. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo continua instável devido à circulação dos ventos que transportam a umidade da Amazônia para o sul do país. Assim, o céu varia entre parcialmente nublado e encoberto e com previsão de pancadas isoladas de chuva. As temperaturas seguem amenas em todo o Paraná. A temperatura máxima prevista para Paranavaí e Umuarama é de 21 graus, em Maringá 20 graus, Londrina 17, Jacarezinho 18 graus, Foz do Iguaçu tem temperatura máxima prevista de 21 graus, Cascavel 18, Francisco Beltrão 19 graus, Guarapuava 17, Curitiba e União da Vitória não devem passar de 16 graus e Paranaguá 20 graus. No próximo bloco, hortas urbanas incrementam alimentação, saúde, renda e socialização da comunidade. E a média de idade de internados graves com Covid-19 em Maringá é entre 35 e 45 anos. E tem ainda os destaques do esporte. É depois do intervalo.
Paraná em Rede.